Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A ronda hoje com a poesia da norte-americana Mary Oliver. Gansos Selvagens, poema para escutar, dito pela autora, no som que os versos fazem ao abrir uma conversa com Ana Luísa Amaral. Poesia também de Natália Correia, O Romance de Paloma, também na voz da autora. E na última edição, Nuno Bradoró de Santos, as crónicas, publicadas no Jornal Expresso entre 1974 e 2001, a conversa com Maria do Céu Guerra e Maria Emília Bradoró de Santos sobre este extenso volume, publicado pela Cotovia com a imprensa nacional Casa da Moeda. Vai ser assim a ronda. Música a começar, da britânica Debbie Wiseman, que dirige aqui a National Symphony Orchestra, em Voyage of Cyrus. Faz parte da suite Mitos, um álbum com o ator Stephen Fry à volta da mitologia grega. O som que os versos fazem ao abrir.
Se leio um livro e ele torna o meu corpo tão frio que fogo nenhum o pode aquecer, sei que isso é poesia.
Emily Dickinson.
Com Ana Luísa Amaral e Luís Caetano.
Thank you. You do not have to be good. You do not have to walk on your knees for 100 miles through the desert repenting. You only have to let the soft animal of your body love what it loves. Tell me about despair, yours, and I will tell you mine. Meanwhile, the world goes on. Meanwhile, the sun and the clear pebbles of the rain are moving across the landscapes, over the prairies and the deep trees, the mountains and the rivers. Meanwhile, the wild geese high in the clean blue air are heading home again. Whoever you are, no matter how lonely, the world offers itself to your imagination, calls to you like the wild geese, harsh and exciting, over and over, announcing your place in the family of things.
Não precisas de ser bom. Não tens de percorrer o deserto de joelhos, 100 milhas de deserto, em penitência. Basta-te deixar que o suave animal do teu corpo ame aquilo que ama. Diz-me do desespero, o teu, e eu digo-te do meu desespero. Entretanto, o mundo continua. Entretanto, o sol e os seixos límpidos da chuva movem-se ao longo de paisagens, por sobre as pradarias e as árvores cerradas, as montanhas e os rios. Entretanto, os gansos selvagens lá em cima, no ar azul e limpo, regressam a casa. Quem quer que sejas, não importa quão sozinho te sintas, o mundo abre-se à tua imaginação. Chama-te como os gansos selvagens, ásperos, excitados, anunciando o teu lugar várias vezes, repetidamente, na família das coisas.
Gansos Selvagens. Primeiro, na voz da autora norte-americana Mary Oliver, depois na tradução e leitura de Ana Luísa Amaral. Olá, Ana.
Olá, Luís.
Voltamos a estar mais próximos.
Ai, que bom,
apesar...
em estúdio outra vez.
Voltamos a estar em estúdios.
O som era horrível.
A tecnologia ainda está numa fase muito primária. Voltamos a estar entre estúdios à conversa sobre, hoje, uma das mais populares, mais lidas nos Estados Unidos, Mary Oliver, que nasceu a 10 de setembro de 1935, nos arredores rurais de Cleveland, no Ohio, e isso permitiu-lhe uma grande vivência da natureza, da leitura e da comunidade. Ela refugiava-se muito nos caminhos da natureza. O pai era professor de estudos sociais. Ora, isto foi o lado bom, mas a família era profundamente disfuncional e mais tarde, inclusive, ela revelou ter sido vítima de abusos sexuais na infância. A natureza e a leitura foram o mundo onde ela se refugiava e a natureza, até por este poema, podemos ver que é uma marca escrita, com influências de Walt Whitman, de Thoreau, mas ela dizia gostar muito também de Emerson, Shelley, Keats.
Curioso, ou seja, os grandes românticos.
Os grandes românticos, exatamente. E ela vai muito nesse esteio. Trabalhou para a irmã de Edna St. Vincent Millay, poetisa de quem já falámos aqui,
exatamente,
na organização dos papéis dela. Em 1963, aos 28 anos, Mary Oliver publicou o seu primeiro livro de poesia, No Voyage and Other Poems. Ao quinto livro, American Primitive, ganhou o Pulitzer para a poesia. Foi em 1984. Seguiram-se muitos outros prémios, como o National Book Award. Viveu com a fotógrafa Molly Malone Cook durante mais de 40 anos, até à morte dela em 2005. Mas manteve sempre uma forma muito reservada de estar, sem abrir a porta à sociedade, se bem que essa grande tradição anglo-saxónica faz com que a tenhamos muito em gravações disponíveis na internet, em polos culturais, como o 92nd Street Y, nas universidades, há muito essa vivência, no fundo aquilo que procuramos também fazer aqui neste programa, de escutar a poesia na voz dos autores. Poesia que, para Mary Oliver, é uma porta aberta ao deslumbre, à ordem da natureza, ao belo, ao consolo. Muitos dos seus livros, aliás, nas edições originais, dão-nos essa referência bucólica. Nas edições originais, porque em Portugal julgo que tem apenas 2 ou 3 poemas publicados em antologias. Mary Oliver morreu a 17 de janeiro de 2019. Ora, estive a ler vários poemas de Mary Oliver, são belíssimos. Há em comum neles, Ana, uma tremenda presença do sensível.
Sim,
a natureza, paredes meias ali com o sagrado.
Sim, paredes meias com o sagrado e com o corpo também, não é? Portanto, é muito curioso, porque foi a Alicia Ostreicher que uma vez disse que Mary Oliver era uma poeta, enfim, chamou-lhe visionária e disse-lhe que era uma poeta tão visionária como Emerson. E é curioso que o Luís realmente tenha começado justamente, não é, por falar de Shelley, de Keats, ou seja, dessa grande tradição romântica na qual muitas vezes ela se inscreve, e que tem a ver naturalmente, não é, com esta relação entre ser humano e natureza. Basta pensarmos, obviamente, não é, na importância que a natureza se reveste, o mundo natural e o mundo humano, e a consonância entre o mundo natural e o mundo humano na grande poesia romântica. Estou a pensar não só em Shelley e Keats, mas também, por exemplo, em Wordsworth. Este poema que aqui está, que é de Dreamwork, portanto um livro publicado em 86, era um dos poemas, dos seus poemas preferidos dela, Mary Oliver. É um poema que ela leu em vários lugares, em vários sítios, e de que ela gostava muito. Eu gosto muito deste início do poema, porque é um bocadinho desconcertante. You do not have to be good. Não tens de ser bom, não precisas de ser bom. E nós pensamos, então quê?
Que espécie de apelo temos aqui?
Exatamente, podes ser mau, quer dizer, podes fazer mal aos outros, mas é muito curioso, porque isto mostra, não é, esta nossa tendência para pensar de uma forma binária, não é?
Sim.
E de uma forma também
castigadora.
Exatamente.
Punitiva.
Não é? Portanto, se não é bom, é mau.
Punitiva.
Ora, no fundo, este you do not have to be good é desaprender aquilo que é aprendido. E aquilo que é aprendido nas instituições, nas escolas, na igreja a seguir, por exemplo.
Aquilo que reprime.
Justo, 100 milhas de deserto em penitência é, no fundo, era aquilo, foi, olha, eu acho que é uma posição muito parecida, penso eu, até com aquela que Lutero, por exemplo, quando Lutero critica as recompensas pelas boas ações.
As indulgências
pelas boas ações, não é? Mas quer dizer, mas o que é isso? Fazem-se boas ações
para
se ter indulgência, justamente,
perdão.
Não é? Portanto, é essa ideia de que a bondade pode ser comprada, de que a bondade é algo obrigatório, porque, enfim, para ter, no fundo é desaprender o aprendido. Eu acho que toda a poesia, a grande poesia, é isso também. Nós temos que desaprender aquilo que aprendemos.
E aí há uma ligação à natureza.
E há uma ligação
é
à natureza,
o regresso,
claro,
àquilo que a natureza,
portanto, repare,
nos diz, nos dá.
Sim, sim, claro, porque repare, é não ser bom, portanto, é a bondade e é a penitência, mas é um determinado tipo de bondade, não é? A bondade dentro de de regras, de contextos, de ditames, digamos assim. E a penitência, naturalmente, é esse subtexto, não é, da religião institucional. Basta-te dizer que o suave animal do teu corpo ama aquilo que ama. Ou seja, como se os ditames morais se esbatessem, de alguma maneira, desaparecessem perante uma ordem maior. E essa ordem é a ordem da ligação entre o humano e a natureza. Quer dizer, e é o reconhecimento também de que o humano é animal. Somos humanos, mas pertencemos à espécie humana, mas somos também animais.
Foi o lugar de onde viemos.
É claro, não é? Portanto, e onde estamos, Luís, não é? Porque retirei-nos.
E onde estamos,
não é?
Mas
dizer,
às vezes estragando esse lugar.
É claro,
estragando,
é claro,
essa ordem natural das coisas.
Portanto, e nessa harmonia tudo é possível. E é justamente aquilo que é dito aqui, não é? Diz-me do desespero o teu e eu digo-te do meu desespero. Ou seja, as nossas queixas, as nossas infelicidades, as nossas... É curioso, porque ela tem um poema muito pequenino, que é I Go Down to the Shore. Deixo-o à praia de manhã. Dependendo da hora, as ondas vão e vêm, vêm e vão, e eu digo, ah, como sou infeliz, o que é e do que posso fazer. E o mar diz-me na sua doce voz, desculpa, tenho trabalho para fazer. É como se perante, não é, uma ordem superior, cósmica, se quiser, não é, e que de alguma maneira nos transcende, não é, transcende as preocupações humanas, as pequenas agruras humanas, de alguma forma deixassem de fazer grande sentido. Mas aqui isto tem esta imagem, depois, quando ela diz, entretanto o mundo continua, entretanto o sol e os seixos límpidos da chuva movem-se ao longo das paisagens, por sobre as pradarias e as árvores cerradas, as montanhas e os rios. E então é como se nós tivéssemos uma espécie de visão ampla, amplíssima, sobretudo, como se nós, os leitores, não é, fôssemos convidados a vogar, se quiser, ou a voar, não é, por cima das pradarias, das árvores cerradas.
É um apelo, um apelo ao bucólico, a um fascínio que é de todos os tempos e de todos os lugares.
Eu acho que é um apelo ao início das coisas, não é, ao princípio das coisas. E é uma visão totalizante e perfeita da harmonia. Isto lembrou-me, Luís, gostava só de ler um bocadinho, que eu depois andei à procura. Isto lembrou-me um romance absolutamente extraordinário. Eu aconselho vivamente, ele está traduzido e o filme foi feito. O romance a que me refiro é The Road, de Cormac McCarthy. A tradução é Estrada. E há um filme,
tradução,
não é?
De Paulo Faria.
Exatamente, Paulo Faria, negríssimo, não é?
Pai e um filho numa,
pai e um filho.
Num
é
apocalipse.
Um filme horrendo, horrendo. Mas, mas o livro termina desta maneira. Tempo houve em que existiam trutas selvagens nos rios que atravessavam as montanhas. Era possível vê-las alçadas no movimento da água cor de âmbar, as orlas brancas das suas barbatanas a cobri-las como mantos suaves ao sabor da corrente. Cheiravam a musgo quando as segurávamos na mão, polidas, musculares, duras, mas flexíveis. No dorso tinham padrões muito complexos, mapas do mundo, como o mundo seria no princípio, mapas e labirintos, de algo que não podia ser recuperado, nem feito de novo perfeito. Nos vales profundos onde elas viviam, tudo, todas as coisas, eram mais antigas do que os homens e murmuravam de mistério. Isto é lindíssimo, que eu estou a ler isto, não é?
Belíssimo certo.
Eu traduzi este bocadinho. Isto é uma coisa, é o final do livro. Isto é tristíssimo, porque nós, quero dizer, nós pensámos, e esta pandemia, não é, que nós agora, Luís, no fundo estamos a viver, é também o resultado destas agressões tremendas que nós temos feito ao planeta, não é? E isto é num momento pós-apocalíptico, não é? Depois da destruição, se quiser, do planeta. E aquilo que é dito aqui, repare, ele chama-te como os gansos selvagens ásperos, este harsh, exciting, que é o som dos gansos. O Luís vai pôr esse bocadinho.
Começamos com ele. Começamos com esse som dos gansos selvagens, da natureza mais pura.
Felizmente tivesse esse privilégio de ouvir nos Estados Unidos, na Nova Inglaterra, o outono, os gansos selvagens no céu. É um som absolutamente, de facto é um som muito áspero e de facto não é essa dimensão de profunda excitação, não é, nos gansos, e depois anunciando o teu lugar várias vezes, repetidamente, onde? Na família das coisas. E as coisas é tudo. São as rochas, são as paisagens, são as pradarias, são as montanhas, são as árvores, são os gansos, enfim. Basta-te deixar que o suave animal do teu corpo ame aquilo que ama. Ou seja, o animal que existe em nós ama naturalmente determinadas coisas. Nós é que reprimimos. E isto não tem a ver, naturalmente, com... Não é uma apologia da maldade, de forma alguma. É uma apologia da harmonia. E eu acho que a bondade vem a partir daí, da harmonia.
Podíamos ter aqui em fundo o primeiro andamento da Sinfonia número 6 de Beethoven, a Pastoral, que tem por título Despertar de Sentimentos de Alegria ao Chegar ao Campo. A natureza aqui é alimento da poesia de Mary Oliver, mais do que alimento, ela não se limita a contemplá-la, envolve-a nesta poesia. Estive a ler o obituário escrito por Rachel Syme na New Yorker, revista para onde Mary Oliver escreveu várias vezes,
sim,
e o título era Mary Oliver Helped Us Stay Amazed. Este us, com aquele duplo
US,
significado,
claro,
de United States e de nós, ajudou-nos a manter o deslumbre.
Exatamente.
No nosso olhar, na nossa vontade.
Exatamente.
Um deslumbre, uma harmonia, um desejo de voltar àquilo que nos é mais essencial, primário, primitivo, no sentido do nosso lugar de origem.
Exatamente.
Uma belíssima poesia que era bom que estivesse traduzida. Caros editores que nos escutam,
também estou a
vamos
tentar
a isso.
Começar, isto é um horror. Era Maxine Cumin, não é, que também um Pulitzer, também como ela, a
sim,
poeta que vemos trazer aqui, que dizia que ela era um guia infatigável para o mundo natural, não é? E dizia que a sua poesia se movia nessa entre o céu e a terra, não é, nessa membrana muito fina que separa o humano daquilo que nós convencionamos, por assim dizer, chamar animal. não é? E que consideramos que é inferior. Eu acho que esta definição, An Indefectible Guide to the Natural World, para o mundo natural, é, eu acho que é uma bela definição da poesia de Mary Oliver.
Uma poesia para estes tempos, mas para todos os tempos. Mary Oliver, Gansos Selvagens, hoje, no som que os versos fazem abrir. Ana Luísa, até para a semana.
Até para a semana, Luís.
O som que os versos fazem ao abrir.
Com Ana Luísa Amaral e Luís Caetano.
Prelúdio em Mi menor, BWV 855 de Johann Sebastian Bach, num arranjo em Si menor para piano de Alexander Siloti, interpretação do pianista islandês Víkingur Ólafsson. A seguir, mais poesia na noite da rádio.
A vida breve. poesia por quem a escreve.
O Romance de Paloma, Natália Correia.
Ai, Paloma, ai, Palominha, mal soubeste, Palomar. Foi pelo mês de setembro que no decúbito dorsal do Atlântico, que era uma ilha, botaram-me as ondas sal na cabeça, que era o susto de eu nascer, a bem ou a mal. Fiquei, Paloma de branca, dessa brancura da cala excética de ilha, olhando o seu umbigo insular. Fiquei tanta de nascida na extrema acessão natal, de nascer em terra pouca, muita de ponto final, porém dúbia no que nua tem dinâmico tropical, no que alto tem de basalto no pescoço ocidental, boca de terra mordida pelos dentes que a lonjura lhe semeia no queixal. Ave de lava no bico, trazendo o bilhete ambíguo de vulcão monolugal. Ilha com menstruo de enxofre, só nasceu para se afundar. No fundo tem o destino que ao céu a quis emprestar. Quem ser mais submarino é mais usurário, o mar. Ai, Paloma, ai, Palominha, mal soubeste, Palomar, sob um guarda-sol de hortênsias, Palominha a passear. Passeava seus cuidados, seus gorjeios apertados por gargantilha de mar, em dia de São Vapor, Palominha a suspirar, duas feridas em seu peito. Por uma lhe entrava o sol, por outra entrava o luar, que se era o sol queimadura do muito ardor de abalar, menos não queimava a lua em sua esquelética alvura, que era o gelo de ficar. Santo Antero, ai, Santo Antero, dá-me um revólver de versos para na vida acertar. Ai de quem, por Santo Antero, sírios de sonhos queimar, acerta em cheio na morte de tanto à vida apontar. Ai, Paloma, ai, Palominha, mal soubeste, Palomar. Numa manhã de verdete, a cor que o cobre do mar ganhava quando um navio que o ilhéu vinha inquietar, numa manhã de verdete, Palominha a embarcar. Se era caixão ou paquete, nunca pôde averiguar, porque mais que embarcação, era a sensação de entrar pela goela de um rio que, tendo o nome de cão, logo se pôs a ladrar. Paliçada de latidos da era de sal e azar, que seleta de oprimidos haveria de expurgar os cabelos desabridos de Palominha insular, que das ondas tinha o solto sotaque de verde mar. Ai, Paloma, ai, Palominha, mal soubeste, Palomar. Thank you.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
Thank you.
Sospiri, Edward Elgar, pela Orquestra Sinfónica de Londres, direção de Geoffrey Tate.
Última edição.
Um programa de Luís Caetano.
O leitor num umbral. Eu não sou um analista isento, pela boa e dupla razão de não ser nem analista nem isento. Exibo até, às vezes, provocatoriamente. Escancaro essa verdade no que escrevo. Grito com todo o pulmão de que disponho. Não cavo esconderijos nem trincheiras. Disparo em pé, à vista de quem olhar. E duvido que haja leitor a quem tal escape. Julgo encontrar nesta postura a minha fundamental honestidade. E poderia eu ser isento? Creio que sim. Ainda que na relatividade de todas as coisas. Mas não sou porque não quero. Quero antes estar com os meus. Na visão que tenho da democracia, cabe a cada um assumir o seu papel, a sua opinião, a sua diferença e até, se o quiser, o seu preconceito. É assim que todos nos tornamos agentes dessa grande complementaridade cujo saldo global é, em cada instante, a vontade coletiva que faz a legitimidade institucional. Isto torna-me suspeito? Com certeza. Ainda não se descobriu a fórmula de ser insuspeito e empenhado ao mesmo tempo. Mas isso só reduz a eficácia e a credibilidade imediata das minhas razões, o que constitui problema meu. Importa é que não me impede de ter razão. E quando a tenho, esse já é um problema dos outros. E eis o que me cumpria advertir à cabeça. A minha responsabilidade morre aqui. Para a frente, leitor, está apenas o que a fortuna guardou para o seu sentido de aventura. Tenha a sorte que merece. Que eu, por mim, preveni-o de tudo. Das contingências e limites do que lhe pus na mão. Os depoimentos avulsos de um cidadão medianamente afónico, sem caixa de ar para gritos mais sonoros. Só capaz do que aqui dá. Mas dando aquilo de que é capaz, e de consciência tranquila, mesmo sabendo que, por mais que berre, não consegue produzir senão estas prosas de domingo à noite. São tiros de espingarda de rolha com guita para puxar. Não fazem estrondo. Não vão além de um rumor civil.
Nuno Brederode Santos, por Maria do Céu Guerra. Muito obrigado, Maria do Céu Guerra, por esta leitura, a iniciar uma conversa também com Maria Emília Brederode Santos. Bem-vindas à Antena 2. Muito obrigado.
Obrigada.
Por aqui estarem para partilharmos um momento de conversa à volta das crónicas de Nuno Brederode Santos. Escutamos uma espécie de anatomia da crónica, de confissão do autor perante o leitor, uma carta entre aquele que escreve e aqueles que o leem, muito sentida, íntima. Num prefácio ao livro Rumor Civil, editado no início dos anos 90 na Relógio d'Água, que já reunia várias crónicas de Nuno Brederode Santos, ora, isso já foi há muito tempo, e com a tristeza nossa, há 2-3 anos que ele nos deixou, as crónicas estão agora reunidas numa edição conjunta da Imprensa Nacional Casa da Moeda e da editora Cotovia, Crónicas 1974-2001, as Crónicas do Expresso, de Nuno Brederode Santos. Falaremos sobre um outro volume que aí virá, com aquelas que pudemos ler no Diário de Notícias, de um homem que, para muitos, era o que ao sábado de manhã primeiro procurávamos na edição do Expresso aquilo que no prefácio do livro agora editado Jorge Sampaio descreve como uma nova janela que se abria sobre a vida portuguesa. Este livro tem prefácio de Jorge Sampaio e também um extraordinário texto de Alexandra Lucas Coelho sobre Nuno Brederó de Santos, sobre estas crónicas sobre o homem e o autor. Escrever era uma forma de Nuno Brederó de Santos intervir na sociedade, intervir publicamente, politicamente. Maria do Céu Guerra.
A um dado momento, embora o Nuno gostasse muito de viver, gostasse muito dos amigos, gostasse muito do convívio, gostasse muito da leitura, gostasse muito de cinema, gostasse muito de música, gostava muito de muitas coisas, escrever, a partir de uma certa responsabilidade que ele foi criando com o Expresso e com os leitores, passou a ser a sua vida.
Para além do jurista, e era jurista que assinava, sim, e nesse prefácio que leu, nessa espécie de crónica também, ele faz essas considerações sobre a ausência de isenção, que é atributo da crónica, dessa forma, que é do jornalismo, mas não implica necessariamente a imparcialidade do jornalismo, e era jurista que ele assinava as crónicas do Expresso. Todo esse gosto da vida, todo esse deslumbre, não é o que muitas vezes salta das crónicas. É o olhar sobre a sociedade, sobre a vida política, sobre a vida pública. Ele tinha consciência de que era uma causa de efeitos que a sua escrita ia provocar?
Eu acho que ele não tinha a consciência total da importância que tinha como pessoa que ajudava a pensar sobre a realidade. Eu conheço bem o nosso país porque, enfim,
porque tem a vida
tenho a vida que tenho e tenho andado muito por aqui dentro, e a quantidade de pessoas que me diziam que ao ler o Nuno viam a realidade de uma maneira mais aquilante, mais inteligente, mais profunda.
Se informavam.
Se informavam. E às vezes até precisavam de pesquisar sobre as crónicas que ele ia escrevendo. E como isso era gratificante. Lembro-me, por exemplo, do escritor Grabato Dias, do António Quadros, que fez as Quibíricas, que dizia que ele era o mais importante e interessante motor de reflexão sobre a política e a realidade a sua contemporânea. Ele dizia, este homem tem ensinado gente a pensar de outra maneira.
Tem provocado.
Mesmo as suas embirrações, os seus peguilhos, as suas coisas que ele não deixava, com que não deixava de embirrar assumidamente.
Embirrar é estar na oposição.
Exatamente.
Durante esse tempo de maiorias absolutas de Cavaco Silva, que para muitos foi, sim, um tempo de oportunidade perdida, ele era a oposição.
Ele era a oposição. Ele ajudava as pessoas a ver onde é que estavam os erros, os ridículos, as falhas. Ele ajudava. E era muito divertido. E também a festa que era ao sábado, à noite, no Procópio, aquela dezena de amigos que se juntava
a celebrar a crónica da semana.
Que era lindo, era lindo. Eu acho que não
era um ritual esse?
Era um ritual, era um ritual. Todas as sextas-feiras à noite o Nuno tentava receber a crónica, mas também ia lá ao sábado. Portanto, à sexta e ao sábado aquilo juntava-se uma mesa que eram à vontade no mínimo 10 pessoas, mas muitas vezes eram duas mesas, e o tema era a crónica. E isso era muito bom, ele ficava muito feliz com isso.
Um espírito de tertúlia.
Era uma tertúlia. Tertúlia essa, era na mesa 2 do Procópio, tertúlia essa que se transformou em muitas coisas, em muitas amizades, em muitas amizades profundas entre pessoas.
E fazia-se política
anual
também.
Sim, claro, para fazer política. E num jantar anual que incluía aproximadamente 200 a 250 pessoas. Isto a partir de uma mesa de uma crónica. Isto é muito bonito. E não era ele que organizava. Eram, de facto, os amigos que organizavam. Mas ele era o motor. Porque ele trazia a crónica, ele trazia a ideia, ele trazia muitas coisas com ele. E os amigos também queriam isso. Depois também queriam muitas outras coisas, não iam ali adorar o Nuno. Mas até porque ele também precisava dos amigos, como de pão para a boca, como nós todos. Foi um tempo muito bonito, pelo menos, que eu tive a ocasião de partilhar. E que o Nuno, havia também momentos em que sofria muito com a escrita. Quando havia momentos menos felizes no PS. O PS era o seu campo, eram os seus amigos, era a sua fidelidade.
A sua estrutura política, que o estruturava politicamente. Mas ele era crítico também quando tinha que ser. Era por isso que era difícil. E que ele ajudava a estruturar.
Mas, por vezes, aconteciam coisas que eram menos simpáticas, como sempre nos partidos políticos, e o Nuno ficava entupido. Ele ficava horas sem saber.
Um conflito interior sobre se devia ou não participar.
Ele ficava aflito com eu não quero atacar os meus, eu não me ponho noutra.
Como se a família estivesse zangada.
Exatamente, exatamente. Como se houvesse ali um que estivesse a fazer as neiras, ou dois ou três, e como é que a gente resolve isto? E foi muito difícil, um período que todos nós conhecemos e que ainda agora está para ser julgado, para ele. Foi muito difícil.
Sentimos muitas vezes o sorriso nestas crónicas, Maria Emília Brederó de Santos. Era um sorriso que fazia parte do momento da escrita?
Era um sorriso que fazia parte do momento, pelo menos, em que lhe falávamos nisso, isso com certeza. Não vejo Nuno a dar grandes gargalhadas, não me lembro.
Mas lembro-me eu sempre... falei de sorriso, não de gargalhadas.
Exatamente, mas lembro-me sempre dele com um sorrisinho meio de esguelha, com que olhava até para as suas próprias graças, digamos.
Para esta ironia que perpassa... Eu diria todas as crónicas.
Sim, todas as crónicas.
A ironia é uma grande arma da força da escrita de Nuno Brederó de Santos. E esse sorriso é inevitável. Tem ideia se ele escrevia com raiva também?
Ele não era dado a raivas. Ele era muito racionalista.
Mesmo que algumas coisas necessariamente o indignassem e magoassem. Quisesse escrever e o magoassem.
Magoassem. E o indignassem, claro, mas...
Mas a mágoa muitas vezes não convoca a raiva. Agora, a indignação convoca e sabendo ele dessa acutilância que a sua escrita tinha, podia...
Sim, mas ele tinha uma atitude em relação às coisas. Ele sabia a dimensão e a natureza dos homens e que as pessoas estão muito perto de fazer coisas que indignam os outros e é assim. E ele tinha uma distância, às vezes, dolorosa, mas que não deixava de ser uma distância em relação às falhas com que às vezes se deparava, se confrontava. Não, eu nunca vi o Nuno com raiva. Vi-o magoado, vi-o a querer afastar-se.
Indignado.
Vi-o indignado, indignado com comportamentos. Mas raiva, aquela coisa de...
Era uma questão de personalidade.
Exatamente.
Ele dizia uma coisa que era uma coisa que eu acho muito grande. A sinceridade é um ato de desespero.
A evitar com um bom senso.
A sinceridade é um ato de desespero. Que eu acho uma coisa muito engraçada. Que está perto da resposta que eu queria dar aí.
Quem com 16 anos faz uma greve de fome na crise estudantil de 62, na Universidade de Lisboa, 3 dias de greve de fome, antecipa uma vida de confronto com aquilo que o avilta, certamente, mas acabou por não optar, quem tem este gesto numa idade tão jovem, acabou por não seguir na vida política ativa. Ou estas crónicas eram uma vida política ativa?
Essas crónicas eram uma vida, mas eu confesso que também estranhei primeiro e lamento ainda hoje que ele não tivesse seguido uma vida política mais ativa, mas de facto acho que estas crónicas o eram, e não só, porque ele também foi
depois havia este conselheiro de Jorge Sampaio durante 10 anos
exatamente.
E estruturava o PS como aqui escutámos, e portanto isso é ser ativo. Presumo que tenha sido convidado várias vezes para diferentes cargos
e foi eleito deputado
e entrou
logo a seguir à estrela
Isso não sei quem entregou, mas foi, sei que entrou, deixou.
A deputada que estava no número assim.
Edith Estrela.
E ele recebeu aquilo, assinou o papel e pediu para passar já no próprio.
A quem é que eu dou isto?
Porque ele não. O Nuno era muito exigente, não em termos de costumes, do faço isto, não faço aquilo, bebo, não fumo, não. Ele fazia essas coisas todas. Mas ele era muito rigoroso eticamente. Ele tinha medo de se decepcionar. Tinha medo de decepcionar-se com os amigos, tinha medo de se decepcionar com os próximos.
Bem, é um receio muito humano. Ao dizer isso, está a dizer que por isso também... Não quis assumir certas responsabilidades.
Não quis assumir
certos cargos. Porque eu só imagino um rol de convites que lhe terão sido feitos. Pelo menos até certa altura, até as pessoas perceberem que de facto não era isso que ele
queria.
Sim,
ele foi muitas vezes convidado. Mas ele foi. Mas o convite do Jorge Sampaio deu-lhe muita honra e muita alegria e muito prazer e muita honra. Eles eram muito amigos, muito profundamente amigos, e ainda se vê-se no prefácio.
No prefácio. Porque li uma crónica, noutro sítio, ele dizer que o seu trabalho de jurista no Instituto de Participações do Estado era um trabalho onde ele se sentia muito bem.
Sim, sim.
Portanto, o resto complementava-se com a escrita e com os relacionamentos.
E batia-se por coisas políticas no IPE. Por exemplo, ainda me lembro muito bem do Nuno ter chegado a casa e ter-me contado que tinha tido um combate muito renhido e desagradável porque havia em projeto a privatização das águas de Portugal.
E que grande combate!
E foi um combate que ele ganhou naquela altura. Que ele ganhou com o apoio de todos os outros diretores na altura, porque ele lutou por aquilo com uma faca nos dentes. Lembro-me desse, mas e lembro-me de outros, mas acho que este foi talvez aquele mais violento.
Perguntou à irmã Maria Emília Bardoró de Santos, este vício da escrita, este gosto da escrita, começou cedo?
Muito cedo, sim. Ele foi muito precoce em tudo. Mas lembro-me dele no liceu, nos primeiros anos do que então se chamava o liceu, portanto o equivalente assim atualmente ao segundo ciclo, ao terceiro ciclo, dele já participar em imensos jornais, fazer... com amigos, um deles foi com o Lauro António, por exemplo, recordo-me disso. Mas tinha sempre muitos jornais, ora de banda desenhada, ora com histórias, ora já inventava, também com o meu irmão Fernando e comigo, fazíamos muito. Ele tinha muito essa prática e começou a muito cedo. Portanto, a resposta é sim.
E escrevia outras coisas também?
E contigo,
sim.
Aquelas aventuras sobre os cowboys, sobre os filmes do western que vocês tinham.
Então,
sim.
Mas, isso era o quê? Era uma crítica cinéfila ou eram histórias mesmo?
Eram histórias de cowboys. Cowboys e índios e do Sandokan.
Mas várias. Isso com que idade?
10 anos, 11 anos, por aí. Mas se ele tem outras...
Ele é senhor de uma escrita refinada, de uma escrita muito culta. Nunca lhe puxou o pé para a ficção, por exemplo?
Eu sei que ele... Eu sei duas coisas. Dizem que outro dia foi o Francisco Seixas da Costa, não foi? Que falou num romance policial.
Lama na boca.
Publicado?
Não, publicado não.
Lama na boca?
Lama na boca.
Bem, que imagem.
É um que tem uma frase muito engraçada sobre um que disparou sobre o outro, que ele caiu abotoado a metralha. Que é uma frase que eu acho muito legal. O outro
sim.
Disparou sobre
na
outro.
Vertical.
E ele caiu abotoado a metralha.
Isso.
É uma coisa
não
dos,
é qualquer um.
Dos 16 ou dos 17 anos.
Não sei porque eu esse outro... romance não conheço, não, nunca vi, mas lembro-me de ele estar a fazer uma banda desenhada com um amigo chamado Jorge Estrela, que também já morreu, e que estava muito entusiasmado com essa banda desenhada, que eu também nunca mais encontrei, não sei onde é que está, mas é possível que ainda apareça. Pelo menos esses dois outros géneros ele ensaiou.
Vamos procurar esse romance.
Lama na boca.
Sabe onde está?
Não. Não sei se ficou. Eles aquelas coisas que o Nuno fazia muito a sério, quando resolvia fazer, fazia muito a sério. Alugaram um quarto para irem escrever. Só tinham uma secretária, umas máquinas de escrever, para poderem estar a escrever o seu romance. Eu acho isto delicioso. Agora, nem sei quem é exatamente.
Temos que também seguir a pista de Francisco Seixas da Costa para descobrir.
Que ele saiba.
Lama na boca, sim, onde se lê esse abotoada metralha.
Escrita, caiu a abotoada metralha.
Uma escrita profundamente refinada de Nuno Brederó de Santos, que agora tem as crónicas do Jornal Expresso entre 1974 e 2001, reunidas numa edição conjunta Cotovia com a Imprensa Nacional Casa da Moeda. No centro desta conversa, que vamos continuar no próximo programa, Maria Emília Brederó de Santos, Maria do Céu Guerra. Até amanhã.
Última edição.
Um catálogo de entardeceres, a música de Max Richter, a terminar esta emissão da Ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.